Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria que ocupo mais uma vez a tribuna dessa casa. Especialmente hoje, para falarmos mais uma vez da tão divulgada, tão falada, da transposição dos servidores públicos do nosso Estado. O Ministério do Planejamento, há poucos dias atrás, senhor presidente, editou e divulgou a instrução normativa da transposição. E aquela expectativa que foi criada pela, não pela mãe, mas pela madrasta da transposição, não pelo pai, mas pelo padrasto também da transposição, que iludiu os servidores por muitos meses, por muitos anos e por praticamente 3 eleições. Mas nesta última eleição municipal, a população de Porto Velho já deu o troco para aquela que criou uma expectativa e, infelizmente, virou um pesadelo. Porque na calada da noite, no Palácio do Planalto, no governo passado, fizeram os acordos e aonde colocaram na transposição simplesmente as despesas e não os ônus salariais. E essa portaria divulgada, ela me preocupa muito, senhor presidente. Porque nós, tanto Vossa Excelência, que preside essa casa nesse instante, o senador Tomás Correia, no nosso estado de Rondônia, olha as situações. Artigo 2º, poderão apresentar o termo de opção, que trata o artigo 1º desta portaria normativa conjunta. 1º, os integrantes de carreiras policiais, militares, servidores municipais do ex-território de Rondônia, que comprovadamente se encontra em exercício regular na função, prestando serviço àquele ex-território, em 23 de dezembro de 1981, isso é para os municipais. Olha a preocupação, data que foi transformado em Estado. Não bastasse isso, os servidores admitidos regularmente aos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro governador, que é 15 de março de 1987. Então, portanto, aquela expectativa que foi criada, que ia ser até 91, desde o começo, eu dizia, porque eu sempre fui verdadeiro nas minhas colocações, que era uma expectativa que estava sendo criada, mas, ao mesmo tempo, desprezando a resolução, a lei que já existia até 87. Mas o inciso 1º diz o seguinte, para efeito do disposto no caput, serão considerados admitidos regularmente. 1º, os servidores ocupantes de cargo efetivo, admitidos por meio de concurso público, salvo em exceções constitucionais admitidos à época, inclusive no tocante às exceções funcionais. Os servidores ocupantes de emprego público, admitidos mais uma vez até a posse do governador eleito, 15 de março de 1987. Vamos no artigo 5º. Observação do disposto do parágrafo anterior, não farão jus à opção a que se trata o caput deste artigo. Inciso 6º. Os servidores e empregados públicos estaduais nomeados ou admitidos até 15 de março, novamente aqui, de 87. Então, mais uma vez, está aqui na instrução normativa, colocando a data até onde os servidores, na verdade, vão ser feita a transposição para o quadro do Estado. Não é até 91, é até março de 1987. Os servidores empregados públicos municipais, nomeado e admitido até 28 de dezembro de 81. Então, portanto, servidores municipais até 81. E ainda que estão no exercício do trabalho, que nenhum desses mais estão, porque estão aposentados. Mas, ao mesmo tempo, tem a oportunidade dos servidores, prazo de 180 dias, para contar da data da publicação, que já foi do dia 14 do mês passado, para optar se opta pela transposição ou não. Mas o artigo 7º diz o seguinte, os servidores civis e militares serão posicionado em cargos e empregos de quadro, instituição da mesma. Outra situação, os cargos da transposição serão tudo cargo em extinção. Esta é a opção que cabe, e aqui diz mais, com a remuneração percebida na esfera estadual. Olha a expectativa que foi criada, senhor presidente, senhores senadores, em cima do salário dos servidores federais. Aqui o artigo 7º é claro, é muito claro. Os servidores civis e militares serão posicionados em cargos ou emprego do quadro em extinção, com a mesma denominação, classe e remuneração percebida na esfera estadual ou municipal, na data da opção de que trata o artigo 1º desta portaria. Então, portanto, o salário que tudo que indica aqui, que diz, que está na portaria normativa, é o mesmo do que faz jus a hoje no Estado. Além disso, lembrar também, senhor presidente, que essa expectativa que foi criada em cima dos nossos servidores, eu que percorri os quatro cantos do estado de Rondônia agora nesse período eleitoral, a maioria das perguntas na rádio, na televisão, sempre é: senador, como é que fica a transposição? Eu quero deixar bem claro que, se houvesse interesse do governo federal, a transposição já tinha ocorrido. Acontece que o governo federal não tem interesse. Mas, infelizmente, nós temos também os culpados disso. Eu me recordo, na época do ano passado, senhor presidente, o senhor não estava presente, mas estava o senador Halp, na reunião, quando dizia lá que não era para levantar as dúvidas que tinha quanto ao entendimento da legislação. E dizia o padrasto da transposição: senador Cassol, não levanta essa situação, não levante a lebre. E eu dizia para ele que o mais bobo aqui era nós, que se elegemos senadores, deputados federais, e a presidente se elegeu presidente do Brasil. Não existe ninguém que chegue a um sindicato que simplesmente não tem conhecimento de causa. Então, portanto, aqui em Brasília não tem nenhum bobo. Aqui em Brasília tem pessoas competentes, pessoas sérias, pessoas comprometidas e, acima de tudo, a cumprir a legislação, cumprir a Constituição, cumprir o que está na lei. Então, portanto, é subestimar o Ministério do Planejamento, é subestimar a Advocacia Geral da União, quando se quer que fica calado, quando se quer, em reunião como aconteceu, que não publicasse, não falasse as situações que teriam que vir pela frente ainda. Mas em todas elas ainda, senhor presidente, eu levanto ainda uma situação grave. Como vai ficar a situação dos encargos social? Que o Estado, na época, no passado, não pagou o Iperão. O dinheiro foi desviado, o dinheiro o gato comeu e o dinheiro não está no Iperão. Infelizmente, os servidores têm dificuldade no futuro próximo até para receber a aposentadoria daqueles que já estão lá. Eu sei que o Ministério do Planejamento mandou técnicos no ano passado para que fizesse uma busca dentro do Iperão para verificar o que tinha sido pago e o que não tinha sido pago. Da minha gestão, de 2003 a 2010, nós pagamos o Instituto de Previdência do nosso Estado rigorosamente em dia. Infelizmente, hoje já se encontra em atraso. Não sei se é 3 meses, 4 meses, 2 meses, mas há poucos dias atrás estava 3 meses. Mas anteriormente não tem nem um mês pago. E a União quer saber quem vai pagar, porque a maioria desses servidores públicos estão indo para a reserva, porque são policiais militares, são policiais civis, estão indo para a aposentadoria. E alguém tem que pagar. Alguém tem que assumir, e não pode assumir por parte. Não pode assumir simplesmente da PEC e da transposição para cá. Precisa assumir desde a época que o Estado de Rondônia era território e era obrigação da União. Mas essa dúvida ainda tem e ainda não foi solucionada. Infelizmente, é um outro pesadelo que nós teremos pela frente. E se o Estado tiver que bancar esse ônus, o custo é muito elevado para bancar as demais sequelas que está deixando das usinas do madeiro no nosso Estado. Eu dizia em outros discursos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a presidente Dilma poderia dar como presente para o Estado de Rondônia e assumir de vez esses servidores, não só com o salário do Estado, mas com o salário para dar igualdade do salário da União. E, ao mesmo tempo, eu me recordo do ano passado, numa dessas reuniões também, que o próprio Sindicato Sintero, representado pelo seu presidente, numa das propostas do Duvanir, que hoje não está entre nós, que sofreu um infarte, dizia que assumia até 87 e deixava para frente para discutir até 91. O Sintero bateu na mesa e disse que não. Não queria. Disse que não aceitava. Ou era tudo, era nada. Infelizmente, por ganância de alguns, infelizmente, os servidores até 87 hoje estão à mercê do compromisso que a União tem com o nosso estado de Rondônia. É doloroso. Infelizmente, alguns que querem se promover politicamente, porque foi feito propositalmente para se promover politicamente, para ajudar aqueles que sentem interesse. Mas graças a Deus, o eleitor sabe do jeito que é, deu o troco nas urnas e quem dizia que era a mãe da transposição virou a madrasta de verdade daquela que não gosta dos filhos, daquele que, na pessoa que conviveu no dia a dia. É por isso que eu levanto aqui hoje, mais uma vez, a transposição que foi uma expectativa de dias melhores. Infelizmente, virou esse pesadelo constante que vivemos na vida dos nossos servidores. Nós tivemos há poucos dias atrás, senhor presidente, uma situação de assalto onde um policial foi assassinado na cidade de Jaci-Paraná, um sargento. Esse sargento já tinha 2 anos que podia ir para a reserva. Ele não foi, aguardando o direito para poder ter o benefício da transposição. Perdeu a vida. Um irmão, uma pessoa séria, digna, um religioso que estava sempre na igreja orando pelas autoridades. Perdeu a vida na expectativa de poder ganhar um salário melhor. Infelizmente, hoje, na atual situação, corre o risco nem sequer de receber a aposentadoria integral da maneira que teria como direito. Então, portanto, isso que nos entristece, nós precisamos que o governo federal, faça por Rondônia a diferença, especialmente agora que após as usinas vai ficar o caos, vai ficar o arroxo, vai ficar um déficit social e um déficit que não se paga do dia para a noite. Então, portanto, a transposição é um trabalho que estão fazendo em conjunto, é a bancada inteira, os 3 senadores, os 8 deputados federais. E esperamos que em breve, com agora, com essa normativa, primeiro podemos regulamentar o que já está definido. E o restante, o que nós temos de direito, eu estou junto. Nós vamos buscar nos tapetes, vamos buscar na justiça, porque é um direito dos servidores do estado de Rondônia. Um abraço, obrigado, senhor presidente.